Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, começando o último episódio do Vozes do Planeta, o último episódio deste ano. Foi um ano que parece que não tem fim. Será que vai ter fim? Foi um ano atípico, o único ano das nossas vidas, espero que seja das nossas vidas, que a gente se deparou com tantas privações, com tantos desafios, com o planeta nos mostrando muitas verdades, né? Não que não tivesse avisado, né? Não que não fosse avisado. Bom, este é um especial com trechos de algumas edições do podcast gravadas em 2020. Uma coisa preparada com muito carinho por mim, pelo produtor André Cazé. Ao todo foram 39 episódios, contando com este que você está ouvindo agora. Ao longo desse especial compilado de 2020, vamos relembrar desde o comecinho do ano, passando pela explicação do Dr. Paulo Saldiva sobre o que é coronavírus. Isso foi lá em março, quando estava começando a pandemia, a gente convocou o Paulo Saldiva para nos explicar como é que funcionava e vocês vão ver, só relembrar também, ele já falava sobre a questão de lavar as mãos, o uso do álcool em gel, a questão de aglomerações. Isso estava, gente, em março de 2020, o Paulo Saldiva já estava falando isso aqui no Vozes do Planeta. Bom, a gente vai ouvir desde essas explicações até os registros da pandemia, com os impactos que ela teve em diversas questões socioambientais e psicológicas. Você vai relembrar também momentos delicados para a fauna e a flora brasileira, como as queimadas do Pantanal e na Amazônia. Mas ao longo deste ano também tivemos boas notícias e vou relembrar uma por aqui e agora com você. Bora? Então aumenta o som que o último episódio de 2020 do Vozes do Planeta começa agora. O médico patologista e diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo Saldiva, tira dúvidas enviadas pelos ouvintes sobre o novo coronavírus e fala sobre as epidemias na história da humanidade. Neste episódio, também teve a volta do Cláudio Ângelo com seu novo quadro Mundo Real, um espaço com uma visão bem ampla da crise climática e política ambiental brasileira.
Fake news não tem sentido, porque a gente construiu as bases para que mutações desses vírus que tinham efeitos locais se tornassem globais muito rapidamente. Eu resolvi colocar essas epidemias numa perspectiva de que nós criamos as condições para criar as epidemias.
No episódio 129 da Ana Lúcia Tourinho, o que o coronavírus tem a ver com a ecologia? Essa foi a pergunta que norteou esse episódio. Ana Lúcia Tourinho escreveu um texto que se espalhou nas redes sociais na época, explicando a relação do vírus com a ecologia e a resistência ambiental do planeta. Esse foi um episódio que bombou, episódio 129. Foi um dos de maior audiência do podcast em 2020. Falando em audiência em 2020, agradecer, né? A gente teve um aumento de 347% na audiência do Vozes do Planeta neste período pandêmico. Então, muito obrigado pelos seus ouvidos. Muito obrigado em nome de toda a equipe do Vozes do Planeta. No Mundo Real, do episódio 129, o Cláudio Ângelo traz outro grave problema de saúde pública no Brasil, lembrando a dengue.
Os vírus, né, nós estamos relacionados com ela pelos próprios processos evolutivos e ecológicos. Né? A ecologia, ela nada mais é do que a ciência que estuda as relações entre os indivíduos vivos, entre as populações desses indivíduos vivos da mesma espécie e entre os indivíduos de espécies diferentes, e entre eles todos e o ambiente, ou seja, é a ciência que estuda as relações. Ou como é que eu afeto você e você me afeta? Né? Como o fato de eu comer um ser vivo afeta esse ser vivo? E tudo isso está dentro de uma dinâmica que pode ser medida matematicamente, colocada num gráficozinho. Evolutivamente também nós estamos relacionados com os organismos, por causa dessa dinâmica que existe entre nós. Então, a partir do momento que o vírus me infecta, ele deixa fragmentos do seu DNA dentro do meu corpo. Esse fragmento de DNA no meu corpo, às vezes, é absorvido e vai ser absorvido pelo nosso próprio DNA. Ou seja, a nossa história está toda entrelaçada. Então, isso é a principal coisa. Dois, o que você falou aí da destruição dos hábitats. A maior parte das doenças infecciosas, se não todas elas, né, das doenças causadas por micro-organismos, elas vêm da natureza. Então, elas vieram todas elas da floresta e dos animais, né, da fauna silvestre que existe dentro da floresta. Então, à medida que nós degradamos a floresta, avançamos cada vez mais sobre os micro-hábitats, devastamos os micro-hábitats, devastamos, ou entramos em contato mais com essa fauna silvestre, mais a gente fica vulnerável e suscetível a entrar em contato com novas formas viróticas, de bactérias e etc.
Bom, e seguindo, episódio 130, Márcia Chama e as zoonoses. A Márcia nos explica a relação entre animais e seres humanos e como o impacto da expansão demográfica e intensa pressão sobre ambientes tem a ver com a proliferação de doenças, vírus e parasitas. A Márcia Chame é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, uma grande especialista no mundo de biodiversidade e também de zoonoses, relacionando então com essas doenças. Ela disse que a gente cria processos de generosidade entre a nossa espécie e as demais espécies. Uma frase muito bonita que norteou então esse episódio com a Márcia Chame. No mundo real, Cláudio Ângelo traz um parâmetro da pandemia e as consequências do desmatamento na Amazônia.
A gente se vê nesse mundo como uma espécie. Uhum. Né? Nós somos uma espécie de primata, altamente, com uma população altíssima, adensada, que vive em todos os lugares desse planeta, que come qualquer coisa, que vive em qualquer condição. Portanto, nós somos ecologicamente uma espécie com alta capacidade de transmissão de doenças. A gente nunca se vê desse ponto de vista. Normalmente nós achamos que estamos assim, acima de algum patamar, nós e o resto do planeta. Mas o planeta não nos vem assim com toda certeza.
No episódio 131, a gente já começa então a tratar da pandemia chegando na Amazônia. Covid chega à Amazônia. Nesse episódio ouvimos Caetano Scanavino, coordenador da ONG Saúde e Alegria, para entender as dificuldades e desafios para prevenção e tratamentos e como eles têm se preparado para atender as comunidades. Também compreender os impactos do coronavírus no bioma amazônico.
Tem orientações de saúde básica que a gente sempre trabalhou, né? Porque assim, além do corona, as doenças e a incidência de doenças e viroses continuam. E agora é uma época de chuva, é uma época também de gripe, essas coisas todas. Então, a questão da água é fundamental, a questão do tratamento da água com cloro, a questão de estar sempre na mão a receitinha do soro caseiro, 8 colherinhas de açúcar, 1 de sal para 1 litro d'água, a questão agora, mais do que nunca, de higiene, quando entra, quando sai. De uma certa maneira, as comunidades não é um isolamento domiciliar, é um isolamento comunitário, porque elas já estão ali. Então, poder evitar o máximo possível esse trânsito cidade-campo, né, cidade-comunidade. A questão, por exemplo, que nos preocupa muito, parece coisa boba para o resto do Brasil, a cada primeira semana do mês você tem uma ida de toda essa população do interior, indígenas, ribeirinhos, para os núcleos urbanos, para poder sacar o dinheiro do Bolsa Família, da aposentadoria rural. A gente já vinha alertando as autoridades da necessidade de mobilizar os agentes públicos, os agentes ambientais, para evitar a vinda desses grupos para as cidades e tentar ter uma logística que você leve para eles lá esse tipo de material, ou compra, ou dinheiro, ou lista, ou alimentação. Isso aí não foi bem equacionado nessa primeira semana de abril.
Bom, e chegamos no 133, Ricardo Galvão. A ciência, o negacionismo no Brasil e o índice de desmatamento. O professor Galvão entrou na lista da revista Nature como um dos 10 cientistas que se destacaram em 2019. Vocês lembram, Ricardo Galvão foi diretor do INPE e foi destituído, né, pelo Bolsonaro logo depois dessa série de críticas, né, e na verdade desse enfrentamento, né, o Ricardo Galvão, um homem muito íntegro e enfrentou realmente esse negacionismo por vindo do governo federal, que estavam contestando, né, os dados do INPE, uma situação que a gente viu se repetir em 2020.
Quando entrei nessa lista da revista Nature, não sabia que entraria, fui entrevistado por um repórter deles, quando eu estava nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, num colóquio, e eu, conversamos quase durante um dia todo, e até perguntei, falei, olha, esse ano eu não fiz nada, nenhuma publicação científica, tanto destaque. Mas a resposta dele foi muito curiosa. Ele disse o seguinte: esse ataque que vem sofrendo a ciência desses negacionistas é no mundo todo. A revista Nature identificou em vários lugares, infelizmente, essa atitude contrária à ciência, que é até curiosa, porque no passado essa atitude vinha principalmente das pessoas, os extremistas religiosos. Né? Hoje em dia, não, não está só dentro do limite da ciência, mas aparentemente tem muitas pessoas que são negacionistas porque consideram os resultados da ciência, o que a ciência divulga, prejudicial a eles, tiram da sua zona de conforto, talvez, e isso tem espalhado muito. E aí eles disseram, e nós não estávamos vendo nenhuma reação forte da comunidade científica contra esse negacionismo, e a sua foi bastante contundente. Impressionou várias pessoas no mundo todo, várias comunidades científicas, e por isso que nós demos o destaque ao senhor.
No episódio 134, coronavírus chega às aldeias, seguimos aí na Amazônia falando sobre a pandemia e a tragédia, né, desse vírus chegando na região amazônica. Ouvimos as vozes dos pesquisadores do INPA, o Lucas Ferrante e o Philip Fernside, sobre a carta pública na Science alertando para as consequências e o risco do Covid-19 chegando às aldeias. E claro, o aumento da degradação ambiental e as ameaças que a Amazônia está sofrendo. Também a gente ouviu a voz da Juliana Hadler, do programa Rio Negro, do Instituto Socioambiental do ISA, falando sobre os primeiros casos do novo coronavírus na cidade mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira. Vocês estão ouvindo aí ao fundo diversos sons, né? Eu estou gravando isso num lugar, num espaço um pouco aberto, né? Para poder respirar um pouco, mesmo com isolamento, mas respirar um pouco durante essa pandemia.
Foi realmente muito triste a gente vivenciar isso no domingo, né? No dia 26 de abril, apareceram os primeiros casos em São Gabriel da Cachoeira. Foram dois casos confirmados de Covid, um indígena, um professor da etnia Baniwa, que foi internado no único hospital do município, que é um hospital administrado pelos militares, né? Que é o hospital de guarnição, e uma funcionária militar do próprio hospital. O professor, ele teve que ser entubado. Nesse hospital não tem nenhum leito de UTI, mas tem 7 respiradores, e desses 7 respiradores, pela informação que a gente tem, 5 deles normalmente já ficam em uso de pacientes crônicos, né? Então tem 2 disponíveis somente, e esse professor foi colocado já nesse respirador e foi transferido para Manaus.
No episódio 139, a gente já entra no Julho Sem Plástico. No Vozes do Planeta, a gente preparou uma série de episódios relacionando plástico, consumo, catadores e catadoras, e, enfim, diversas atitudes e medidas. Então, no episódio 139, Reciclagem Durante a Pandemia Parou, é uma reportagem que eu fiz associada com uma reportagem que eu escrevi para a National Geographic, falando do perfil do lixo do brasileiro na pandemia, que tinha mudou mesmo, é mais plástico descartável, mas quase nada está sendo reciclado. No entanto, cerca de 90% de todos os recicláveis do Brasil passam pela mão de catadores e catadoras no país, vocês sabiam? Pois é, de novo, 90% de todos os materiais recicláveis do Brasil passam pela mão de catadores e catadoras neste país. No primeiro episódio do Julho Sem Plástico, então, eu conversei com Roberto Rocha, presidente da ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, e também falei com a catadora, a querida Anne Barbosa, que faz um trabalho fantástico. Ela é dona de um perfil no Instagram, onde relata a sua rotina e os desafios da profissão agravados durante a pandemia.
Nós não queremos ter só, na verdade, ser reconhecido como um processo assistencialista, né? Uhum. Nós queremos, na verdade, ser reconhecido como um operador de um negócio que é um negócio importante, né, para o meio ambiente, e que precisamos de investimento, precisamos estar consultando as políticas públicas, precisamos de treinamentos, né, precisamos de escola de formação para, né, treinar esses catadores e catadoras de material reciclável para, de fato, cada vez mais melhorar a qualidade e eficiência das coletas, que é para nós entendemos, assim, não só nós, mas vários estudos dizem isso, né, que é o meio mais eficiente, limpo e saudável, sustentável e de inclusão que a gente pode fazer no ponto de vista de, né, do ponto de vista ambiental e sustentável.
Seguindo no Júlio Sem Plástico, o episódio 140 foi com Mundano, grande Mundano. O título desse episódio é Mundano, os catadores e a reciclagem na pandemia. O Mundano é um artivista que eu admiro muito, esse foi um papo sensacional. Recomendo vocês ouvirem também na íntegra o 140. Intervenções artísticas, representatividade, muito trabalho coletivo para tirar da invisibilidade esses trabalhadores da reciclagem. Esse foi o nosso papo. Em números, o Pimp Maica Roça já atuou em 14 países, 50 cidades e teve mais de 2 mil catadores beneficiados pelos diversos serviços prestados voluntariamente pelo movimento fundado e criado pelo Mundano.
E os catadores que estão no lixão? Pouco se falam, porque eles são invisíveis, eles estão longe ainda. Além de visíveis, eles são longe. Me fala de uma matéria que foi lá cobrir como é que está a situação dos lixões. Cara, lá o Covid está solta, porque veio da cidade inteira. É 100% de certeza que está lá. E lá não tem médico, não tem álcool gel, ninguém chega a lá está chegando máscara que os catadores estão pegando do próprio lixão e colocando. Então essa é a grande realidade do nosso país, né? Eu acho que chegou o momento, se não for na pandemia, que a gente vai encarar esses verdadeiros desafios ambientais e sociais, quando que vai ser?
No episódio 141, lixo plástico e o impacto no oceano, eu tive a honra de conversar com a oceanógrafa Mônica Costa sobre os impactos do plástico e do microplástico na fauna e flora oceânica no Brasil. A Mônica é uma das pioneiras no estudo de plástico e microplástico, do lixo plástico em geral e relacionado, né, com a costa brasileira aqui no país. Então, foi realmente, ela é uma grande referência para mim, para muita gente. Então, vale a pena também vocês relembrarem esse episódio 141.
Na verdade, a gente já sabe que a embalagem é muito barata, né? Por isso que ela continua interessante. Mas o que a gente está pagando, tanto no refrigerante quanto na água engarrafados, é o serviço, né? Alguém foi lá, preparou, envasou, transportou, manteve, né? E às vezes até refrigerou para você. Então, você está pagando aí uma cadeia gigantesca, né, de consumo de recursos e energia, que é inacreditável e inaceitável. E falta, eu acho, muito diálogo sobre isso, para que as pessoas possam fazer uma escolha consciente, bem informada, de que aquilo que elas estão consumindo não é só prazer engarrafado. Elas estão consumindo o planeta.
No episódio 142, Tracy e as relações do desmatamento com as exportações de carne e soja, foi um episódio bastante didático. Você sabia que mais de 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado ao agronegócio? Pois é, de novo, 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado ao agronegócio. Tem mais outro dado importante nesse episódio. 55% das áreas desmatadas da vegetação nativa do Cerrado viraram pastagem. Você sabia? Pois é, nesse episódio eu falo com André Vasconcelos, que nos apresenta os dados de um ano de pesquisa da plataforma Trace.
A agricultura, ela desempenha um papel super importante na economia do Brasil, né? Então, só para a gente ter uma ideia, dimensão, em 2019, a soma dos bens e serviços gerados pelo agronegócio chegou a 1,5 trilhão de reais, ou seja, algo em torno aí de 21% do PIB brasileiro. Por outro lado, o agronegócio também é o maior causador do desmatamento no país. A gente encontrou nesse estudo, é um fato interessante, que mais de 80% das áreas desmatadas na Amazônia acabaram virando pastagem. E no Cerrado, né, que é um bioma super importante para os recursos hídricos, né, para a fauna e flora brasileira, a gente viu que 55% das áreas desmatadas, né, de vegetação nativa acabaram virando pastagem também.
No episódio 143, A Pandemia e os Povos Isolados do Vale do Javari, eu converso com Beto Marubo, um dos representantes da Univaja, a União dos Povos do Vale do Javari, que relata a chegada da Covid-19 no Vale do Javari e a ameaça aos povos isolados, no segundo maior território indígena do país. O Beto conta detalhes da forma como chegam os impactos, como estão as vítimas sendo tratadas ou não tratadas e como a região se protege da pandemia.
Quando o marubo está infectado, não há nenhuma garantia de que ele, compartilhando o território, não vá passar para os isolados também, né, além dos invasores, os próprios, né, indígenas que mantêm um laço com a sociedade nacional. Marubo, Canamari, Matiz, Maiuruna, né? A diferença é que o marubo vai para a sua aldeia, retorna para a sua aldeia e tem um postinho da CESAI. O isolado não, ele retorna para o mato e lá ele morre, e passa para os demais, e aí é a extinção. Então, esse negócio de genocídio, quando nós falamos genocídio, o termo genocídio não é uma retórica, é possível. São indígenas que não têm nenhuma imunidade biológica, né, imunológica no organismo deles. Uma simples gripe, em 3 dias eles pegam a pneumonia e morrem. Né? Quem dirá um problema que é causado pela Covid-19.
Ah, muito especial esse episódio. Eu vou falar agora do 144, o episódio com o Antônio Nobre, Antônio Donato Nobre, pesquisador do Centro de Ciências do Sistema Terrestre do INPE, grande referência mundial, como diria, inclusive está nas primeiras letras do Ailton Krenak, no seu mais recente livro, A Vida Não É Útil, que coloca o Antônio Nobre como uma grande referência brasileira da teoria de Gaia. Né? O Antônio fala sobre a saúde planetária, fala sobre a pandemia, sobre os rios voadores, desmatamento, sobre os 6 anos do estudo Futuro Climático da Amazônia, sobre o tempo que temos ou não temos tempo, e é claro, fala muito sobre regeneração do planeta, sobre como ter amor e olhar para a natureza e para o planeta como um órgão vivo.
A gente pode matar o planeta. Todo o mecanismo de estabilização e de conforto que a gente experimenta aqui na Terra são únicos. Olha o paraíso, a gente vive num paraíso, efetivamente. Esse paraíso levou só 4,4 bilhões de anos para se formar. 4,4 bilhões de anos. E nós estamos em 200 anos, o ser humano, graças à sua desconexão com a natureza, está destruindo. Está destruindo esse hábitat planetário que o Bruno Latour chama de película de Gaia, que é uma coisa absolutamente delgada, é uma casquinha. É como se fosse aquela... Sabe aqueles lugares que você vai na praia, assim, em cima da pedra tem aquele musguinho, assim? É uma casquinha, se olhando de fora. Olhando o planeta de fora, a vida no planeta é uma casca absolutamente sutil e, não obstante, resiliente. Ela é resiliente porque tem um sistema fantástico de manutenção da vida e do ambiente, obviamente. Para manter a vida precisa ser condições otimizadas. E é isso que essa vida cria. Ela cria continuamente nos últimos 4 bilhões de anos.
No episódio 145, Máscaras e a Vida Resiliente na Baía de Guanabara, eu conversei com o Ricardo Gomes, documentarista e biólogo, que relata suas experiências no mar e como a Baía de Guanabara é impactada com despejo de resíduos, como as máscaras atualmente. Também teve estreia de um espaço especialíssimo que nos acompanhou até o final do ano de 2020, o espaço do Eco no Vozes do Planeta, começando com uma notícia sobre os geoglifos na voz da Duda Menegassi.
E eu acho que quando a gente consegue ver, né, como eu tinha te falado antes, ver o plástico, ver o problema, né, a gente começa a ter a dimensão do nosso impacto. Né, que 130 bilhões de máscaras jogadas no meio ambiente todos os meses é como se um evento de proporção bíblica. Né, é como se essas máscaras tivessem se reproduzindo na velocidade do vírus do Covid, né?
No episódio 146, um episódio difícil, bastante emotivo, Neiva Guedes, Pantanal em Chamas e as Araras. A Neiva Guedes fala sobre as queimadas no Pantanal, as consequências na flora e os impactos na fauna, principalmente para as araras azuis. A gente teve também a segunda edição do Eco com a Duda Menegassi sobre a floresta do Camboatá e o Cláudio Ângelo trazendo as atualizações da política ambiental brasileira. Mas essa edição com a Neiva Guedes bastante emotiva, o fogo bastante forte no Pantanal, se espalhando de maneira brutal e ela relatando então essa preocupação com os estudos com as araras, com a conservação da fauna e flora em geral do amado Pantanal.
A gente sabe que o impacto desse fogo, qual é para as araras? Porque a primeira coisa vai faltar comida. Isso é certo, porque queimou já quase todas as palmeiras de Acuri e Bocaiúva. Além do que já estava faltando água, porque estava extremamente seco, os poços tinham secado, as baías estavam praticamente secas. Então, isso afeta, se não tivesse fogo, já seria muito rude, muito duro para as araras de suportarem. Então, elas já iam sofrer com a falta de água. Agora, com água e sem comida, o sofrimento com certeza vai ser maior. E além da área de alimentação, tem também ninhos que devem ter se queimado, que a gente só vai saber quando acabar totalmente o fogo, que a gente vai poder fazer uma avaliação do impacto.
No episódio 147, Juventude e Ativismo Ambiental, eu conversei com a ativista Paloma Costa, que passa a integrar junto com mais 7 jovens o inédito grupo consultivo da Juventude sobre Mudança Climática das Nações Unidas. Com ela a gente refletiu né, sobre o papel dos jovens e o espaço que tem neste momento nas discussões de acordos verdes.
Porque uma coisa que me deixa doidinha assim da cabeça é quando eu escuto mesmo um velho falando: não, mas tá tudo tranquilo, porque no futuro vocês vão assumir. Eu sempre me pergunto, assumir o quê, né? Porque do jeito que tá não vai ter nada para assumir. E fico até um pouco chateada que não reconheçam que todo esse trabalho que a gente faz como voluntários é um trabalho formal que deveria sim ser inserido nesses novos acordos verdes como um trabalho verde, porque a gente dedica grande parte da nossa juventude, e não é à toa que a gente está vendo agora nesse período de pandemia principalmente, tanto jovem assim que está apresentando quadros de fatiga, sobrecarga, depressão, porque é um trabalho difícil, porque a gente, enquanto luta para ser escutado, para poder, no mínimo, propor alguma coisa, enquanto a gente luta para que as pessoas leiam as demandas que a gente escreve, os pareceres, os relatórios, e as pessoas não têm muito interesse, achando que a gente não sabe muito bem do que está falando, e a gente tem que ficar lá, não, eu juro, eu fui lá, eu perguntei, eu pesquisei, que nem uma pessoa mais velha, eu juro, eu segui a metodologia. Até te escutarem, né? Você já gastou um tanto de energia. E é muito triste que esse nosso trabalho não seja reconhecido. Mas eu vejo que também, né? Eu acho que é por isso que a gente, como juventude, traz um pouco dessa luz, assim, para as pessoas mais velhas, né? Porque eu vejo que a gente não se deixa abalar.
Voltando a falar de incêndio, no 148, Victor Moriyama e os relatos do fogo. Pois é, 5 de setembro de 2020, dia da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e nesse momento que a gente gravou esse episódio, em chamas. Nessa edição, então, o fotógrafo Victor Moriyama, grande fotógrafo, gravou com exclusividade para o podcast, para o Vozes do Planeta, um diário em áudio da expedição de 15 dias pelo Cerrado e na Amazônia para registrar a expansão agrícola da soja e os impactos do fogo.
Hoje é domingo, acho que é dia 9 do 8. A gente está numa área de reserva protegida de uma comunidade rural aqui no município de Cláudio, cerca de acho que 60 quilômetros para frente de Sinop, subindo o BR-163. O vento está muito grande, já está durando 2 dias o fogo perdeu o controle. Eu nunca vi nada igual, é uma das situações mais apocalípticas que eu já vi na vida. Muita área de mata aqui e realmente tocaram fogo aqui para grilagem, conforme os moradores locais nos relataram. Eles estão todos bem desesperados e não é a primeira vez que acontece já há muitos anos, e eles estão muito exauridos aqui tentando combater o fogo, já indo para o segundo dia. O fogo se alastrou muito por causa do vento. Acho que a cena mais marcante de queimadas que eu já vi na minha vida. São áreas grandes, a gente está tendo um acesso muito privilegiado, muito perto da mata. O fogo está chegando muito próximo das casas, das residências. Você vê, a gente conseguiu ver pessoas tentando combater o fogo com baldes de água, senhoras, e os homens estão tentando trabalhar também com o trator para ver se consegue dar conta de assegurar o fogo. Muitas castanheiras, é uma das situações mais tristes e apocalípticas que eu já vi na minha vida.
No 149 a gente segue falando de fogo, só que aí a gente passa para o Pantanal, a parte 1. Nessa edição a gente ouviu o depoimento do jornalista Leandro Barbosa, que esteve no Pantanal acompanhando um grupo de veterinários que estão trabalhando no resgate de animais. No episódio também teve a Patrícia Médici, que comenta o impacto do fogo para as antas no Pantanal.
E esse local, inclusive, que a gente estava, 2 dias antes, aparentemente o fogo tinha sido controlado depois de um grande incêndio por mudança de vento. Então, os bombeiros tinham feito todo um acero para prevenir o fogo e estava tudo muito tranquilo e, de repente, o vento mudou à noite e eles viraram a madrugada apagando um fogo que nem estava tão forte assim. E esse fogo, então, foi consumindo tudo. Então, o medo deles era: vocês não podem ficar aqui onde a gente está, mas ali atrás queimou, mas a gente também podia correr o risco de, na hora de sair, o fogo também já está pegando a frente. Então, é tudo muito instável. Então, você fica na tensão, né? Eu preciso salvar o bicho. No caso nosso, jornalista, a gente precisa registrar a galera resgatando esse bicho. E, ao mesmo tempo, todo mundo pensando: a gente precisa sair daqui.
No 150, Tim Hirsch e a biodiversidade no planeta, eu conversei com um dos autores do novo relatório do Panorama da Biodiversidade Global das Nações Unidas, o Tim Hirsch. Falamos também com o fundador da EcoSurf, João Malavolta, falando da história do movimento Dia Mundial de Limpezas de Praia, que era naquele momento que a gente estava falando, em setembro, e a Beatriz Matiuso, da Marulhos, sobre a relação entre as queimadas e o oceano.
A natureza também é essencial na teia da vida, né? Que as economias, a sobrevivência de nós como espécie depende totalmente da biodiversidade, em várias formas. A comida, tem peixe no mar para comer, é óbvio, né? Mas não é óbvio, porque se o peixe vai desaparecer por causa dos danos dos ecossistemas no oceano, essa comida vai acabar. Então, esse é só um exemplo, mas tem muito, muito mais.
Estamos chegando já quase no finzinho. No 151, Fogo no Pantanal, a parte 2, o fotógrafo Frico Guimarães registrou o que viu nas queimadas do Pantanal em Mato Grosso e contou mais detalhes nessa entrevista e em boletins gravados em campo. O Frico também registrou depoimento do Diego Arruda, veterinário responsável pela comunicação do Instituto SOS Pantanal, e Ailton Lara, figura emblemática do ecoturismo na região.
E tudo que a gente está tentando fazer é ajudar um pouco da resiliência do Pantanal. Por exemplo, os animais precisam de alimento. Não tem alimento nas árvores, não tem frutas, não tem folha, não tem nada. Então a gente está colocando frutas e lugares onde não tem água, a gente está colocando coxo com água. E esse coxo é abastecido todos os dias em locais estratégicos, onde normalmente tinha poça de água, né? Os animais vinham tomar ali. Então, até alguns peixinhos estão sendo colocados ali para as aves. E laranja, mamão, melancia. Então, justamente para ajudar esses animais a esperarem o ciclo natural do Pantanal, né? Tipo a chuva, as flores, as frutas, mas esse trabalho vai ter que continuar até o Pantanal conseguir restabelecer, né? Então o Pantanal nesse momento se encontra em choque, foi muito afetado e não sabemos quando isso vai passar ainda, né? O fogo vem queimando, já queimou mais de 20% do Pantanal, o Parque Estadual Encontro das Águas aqui já queimou quase 100%, então está muito difícil, mas tudo que está acontecendo, vamos levar isso como um aprendizado e que a gente possa mudar nossas atitudes, ter mais educação ambiental. E só sei que a gente vai sair do outro lado, com couro grosso, e vamos trabalhar em prol da natureza, em prol do Pantanal.
No episódio 152, a Yara Schaffer e a importância dos manguezais. Esse também é um dos episódios mais ouvidos do ano. Os manguezais têm 60 milhões de anos, vocês sabiam? Pois é. A beleza e a riqueza da zona costeira e a necessidade de todo um sistema costeiro protegido foi o que norteou esse papo com a doutora Yara Schaffer, pesquisadora sênior do Instituto Oceanográfico da USP, uma das fundadoras do Instituto Brasil Biomas e uma das maiores referências em manguezais e zona costeira do Brasil.
A grandeza dos manguezais na região norte do Brasil é algo que impressiona e intimida. Intimidam as amplitudes de maré, intimida a estrutura dos bosques de mangue e intimida a nossa pequenez, como somos pequenos ao pretendermos assumir o domínio humano sobre os processos naturais. Então, quando você vê duas vezes por dia uma maré de amplitude de 9,5 metros, você diz, eu não sou nada.
No 153, o Paulo Artacho e a crise climática. O especialista em mudanças climáticas, o Paulo Artacho, nos conta sobre o futuro que já chegou, de alterações climáticas, de eventos extremos. Quais são os caminhos, se ainda temos, né, para sair dessa? Nessa edição também teve o Eco, que estreou sua primeira audioreportagem nessa semana sobre os incêndios no Pantanal.
As mudanças climáticas deixaram de ser uma coisa do futuro e são absolutamente do presente. Estão com a gente aqui o tempo inteiro, hoje, né? Tem várias maneiras de você observar isso, você não precisa nem ser cientista para você observar que o clima mudou radicalmente, né? Nós tivemos na semana passada, por exemplo, 8 dias de calor contínuo, com temperaturas acima de 35 graus em mais de 60% da área do nosso país. E nós tivemos recorde de temperatura, 43 graus em Cuiabá, 45 graus no norte do Mato Grosso e assim por diante. Bom, então aquelas ondas de calor que a gente escutava falar que aconteciam na Califórnia, teve 51 graus na Califórnia há 2 meses atrás, ondas de calor na Sibéria, no Paquistão, olha, a notícia ruim para nós é que as ondas de calor chegaram aqui no Brasil forte e vão ter impactos na agricultura negativos, vão ter impactos na saúde das pessoas e assim por diante. Então, a principal notícia desse anúncio é de que, olha, o planeta está se aquecendo rapidamente, não é no futuro, ele está se aquecendo agora.
No 154, a Dani Leite, alimentação, a gente falou justamente no dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação, com a idealizadora da plataforma Comida Invisível, a conversa sobre o Nobel da Paz, que foi justamente para a Agência de Alimentação das Nações Unidas, e os números do desperdício de alimentos. A Dani fez ainda um paralelo com a fome no mundo, outro grave problema, mas que tem solução. O que falta é ação.
O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Isso equivale ao PIB da Austrália. 30% de tudo que a gente produz vai para o lixo sem nunca chegar na mesa de ninguém, né? E se a gente for pensar, tem um poeta que eu gosto muito, que é o Schiller, que ele fala, a fome e o amor movem o mundo.
155 a gente reprisa com vários trechos divertidos, Darwin sem frescura. A gente trouxe de volta essa conversa com os autores o Pirula e o Reinaldo José Lopes, que foi gravado em 2019, sobre esse livro Darwin sem frescura. Isso porque o livro foi selecionado como finalista do Jabuti, do Prêmio Jabuti 2020, na categoria Ciência.
A gente percebe que vários fatores ajudaram para que hoje a gente tenha um mundo absurdamente populoso, um mundo que talvez não dê conta de todo mundo. Então, quando você vê esse processo de extinção em massa, ele está acontecendo num tempo muito, mas muito rápido. Uhum. Sabe, 500 anos e sendo muito mais pragmático, a gente perdeu 2/3 das áreas de cobertura natural de biomas do mundo nos últimos 60 anos. 2/3, 2 fucking terços. Em 60 anos, o meu pai tinha 10 anos. sabe? Depois dos Beatles fazerem sucesso, a gente teve, tipo, a redução de 2/3 das áreas naturais do mundo. Do mundo. E isso que 1/5 das áreas naturais do mundo é deserto. Então, se você for levar em conta isso, isso é assustador. E isso está vinculado com o fato da gente ter virado gafanhotos para o mundo. A gente tem, sei lá, dizem que vai parar o crescimento populacional com 12 bilhões. Né? E depois vai decair de novo, porque as pessoas estão tendo menos filhos e tal. Mas elas estão vivendo muito. Então, quer dizer, até a gente chegar nos 12 e começar a retrair, o quanto já não deu o estrago irreversível que não daria para a gente salvar, entende? Então, nós estamos tendo um impacto maior do que um asteroide de 10 quilômetros. Uhum. Né? Isso é bem assustador.
Uhum. 157, a gente entra numa contribuição muito bacana com a Fundação Ellen MacArthur. O que é economia circular? Eu conversei com a Luísa Santiago, diretora executiva para a América Latina da Fundação. Ela nos traz a história da velejadora Ellen MacArthur, a origem do conceito no mundo, como aplicar em diferentes setores da sociedade, quais são os caminhos do Brasil nesse sentido.
Ela era velejadora profissional e é justamente no momento em que ela teve o feito mais importante da carreira dela, que foi passar 72 dias dentro do seu barco no oceano para bater um recorde. Então, ela foi a primeira mulher a bater esse recorde, né, de dar a volta ao mundo solo num veleiro. E aí, naqueles 72 dias e algumas horas, ela tem uma epifania. Basicamente, ela viu que tudo que ela tinha dentro daquele pequeno planetinha, né, que foi o planetinho que ela viveu naqueles dias, era tudo que ela tinha. Nada mais poderia ser colocado ali para suprir as necessidades dela. E ela não podia desperdiçar também, porque, afinal, se ela desperdiçasse, ela, né, não ia conseguir chegar ao fim da viagem. Então, quando ela cruza a linha de chegada do recorde, aquele recorde se torna absolutamente não desnecessário, mas ele se torna secundário naquela história toda que ela construiu. E a jornada dela começa ali a ser diferente daquela jornada que ela tinha construído no esporte. Ela começa a ser atrás daquela epifania que ela teve naqueles 72 dias no mar.
No 159, o Dario Copenaua e o grito Yanomami contra o garimpo e a Covid-19. Eu conversei com o Dario Copenaua. Ele é filho do Davi Copenaua, sobre o avanço da Covid, né, e do garimpo na terra indígena, sobre a omissão do Estado brasileiro e sobre o relatório lançado essa semana, naquela semana, elaborado pela ONG Rede Pro Yanomami e também pelo Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami. O número de casos de Covid aumentou em 250% em 3 meses. O Dário também fala do filme A Mensagem do Xamã, lançado para dar esse alerta, e esse filme, que tem uma narração do próprio, também condensa um pensamento xamânico expresso em A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, um livro essencial.
No início da nosso mundo, que nós surgimos, que nascemos, então começamos a ensinar o mundo inteiro e sociedade brasileira também, nós, povo originário, povo Yanomami, inclusive esse A Queda do Céu que se chama, porque o pensamento do povo Yanomami, filosofia dos Yanomami, cosmologia Yanomami e Ekuana. É isso que significa A Queda do Céu. A gente está demonstrando a capacidade do povo Yanomami. Principalmente o meu pai, ele é xamã. Há muitos anos, nas entrevistas, na luta, na campanha, ele já falava há muitos anos: olha, tome cuidado, cuida o meu ambiente, cuida o mundo, senão e vai dar um problema, vai dar uma grande doença, vai chegar no Brasil, ou vai sair. Isso tudo, no Que é Dado do Céu, está escrito. Quem não leu, leia. Esse é um A Queda do Céu muito importante, tipo antropologia. Esse é um livro, é o antropologia da natureza. É muito importante isso. Não é antropologia da cidade, não é antropologia a colonização, essas coisas, não. Porque esse livro do meu pai é uma antropologia da natureza. Pensamento que nasce nas raízes, nas montanhas, nos rios. Por isso é muito importante vocês lerem isso.
161, em especial da pesca acidental Stop by Catch Day. Falei com a Mia Moretti, do Viva, do Instituto Verde Azul, sobre a criação do Dia Internacional para a Pesca Acidental, e traz dados muito chocantes, né? O impacto real na fauna marinha, se estima que sejam mais de 300 mil baleias e golfinhos impactados por ano pelo bycatch.
O bycatch, a captura acidental, é a captura de animais que não são alvos da pesca, são capturados acidentalmente, né? E não, o pescador não coloca aquela rede ou não coloca aquela linha para pescar esses animais, mas eles acabam sendo capturados. Tem uma estimativa que 40% do que é pescado hoje em dia é bycatch, e são animais que são descartados, né?
No episódio 164, grande especial, pau-brasil com mais de 600 anos é descoberto na Bahia. Eu falei com o botânico paisagista Ricardo Cardim, com o fotógrafo Cássio Vasconcelos, com o empreendedor ambiental Alex Vicentini, com o biólogo Luciano Zandoná, sobre essa excelente notícia, um exemplar de pau-brasil descoberto na Bahia com quase 600 anos de idade. Está muito especial essa conversa.
Num país, né, que é dono da maior biodiversidade do mundo, que não sabe aproveitar isso, né? A gente destruiu 88% da nossa Mata Atlântica. Esses 12% que sobreviveram, grande parte está super alterado, machucado, já não tem mais as árvores grandes, não tem mais os bichos. A gente encontrar, em pleno século XXI, ano 2020, um pau-brasil de 600 anos é algo surreal.
Aqui também eu faço uma ressalva para vocês ouvirem um trechinho de duas conversas muito especiais. Primeiro, durante a pandemia, a gente não falou só sobre meio ambiente, a gente falou também sobre como tudo está conectado, a saúde mental, a saúde, a pertinência do riso, ou como o maior navegador brasileiro está vivendo esse período da pandemia. Eu conversei com o fundador e criador do Doutores da Alegria, Wellington Nogueira, e fiz uma pergunta fundamental. Na pandemia, o riso é importante ou é pertinente?
A pedagogia de emergência, ela nasce na antroposofia e ela trabalha o brincar para tirar populações de situações traumáticas. Então, eles treinam brincantes para ir atuar em campos de em espaços onde teve guerra, então onde tem campos de refugiados. E aqui no Brasil tem o Reinaldo Nascimento, que é um grande mestre da pedagogia de emergência. Na pedagogia de emergência, você vê que o brincar começa exatamente com ritmos e com movimentos para promover reconexões neurais, para que a gente possa ir voltando e saindo do trauma.
Para o Amir Klink, nesse episódio especial, a gente conversou muito sobre como ele está lidando e que reflexões ele vem fazendo ao longo da pandemia. Vamos ouvir um trecho.
No mar, você sempre tem um porto para alcançar, mesmo que distante, você sabe que um dia vai chegar, a cada dia que passa você está um pouco mais perto, e a cada dia que passa aqui, eu não sei onde a gente vai chegar. Tem tanto palpiteiro dizendo que vai mudar, o que vai acontecer, o fato é que ninguém nunca passou por uma experiência como essa, nessa escala global, então eu acho que isso dá uma sensação de agonia que, por mais que eu tenha ficado sozinho em barcos minúsculos ou grandes ou isolados, não está sendo muito fácil, é difícil, dá de fato uma grande agonia não saber o que vai acontecer.
Este foi o derradeiro e enorme Vozes do Planeta, afinal esse foi um ano que vai ser o primeiro de grande impacto das nossas vidas, espero que seja o único, e mais uma vez eu queria ressaltar a enorme audiência que a gente teve esse ano, o aumento da audiência do Vozes do Planeta, mais de 300 e quase 350%, o que é uma alegria imensa saber que pelo menos a gente se manteve juntos e juntas através de ouvir, através do ouvido, de ouvir histórias, de ouvir experiências, de ouvir pessoas, de ouvir soluções, de ouvir problemas. Fugir também não é só a solução. mas principalmente de que a gente esteve junto e juntas nesse ano tão difícil. Em meu nome, em nome do André Cazé, que é o produtor aqui do programa, que fez essa compilação e a edição dessa derradeiro Vozes do Planeta de 2020, eu quero deixar um enorme abraço, um agradecimento. Se cuidem, cuidem e se cuidem. Também em nome de toda a equipe da Compass Collab, que nos apoia sem parar aqui na produção do Vozes do Planeta, eu queria deixar esse enorme e sincero abraço. Que essa voz chegue até vocês e que a gente continue junto e junta em 2021, tá bom? Grande abraço, forte abraço, bons ventos para todos nós. Tchau.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.